Jean Kennedy. Estamos de volta aqui na TV Brasil. Este horário está reservado para a entrevista com o candidato à presidência da República, Álvaro Dias, do partido Podemos. O candidato chegou aqui agora há pouco com um atraso de 17 minutos, mas vamos iniciar esta entrevista. A gente já disse aqui nos blocos anteriores que essa entrevista foi feita com um convite para todos os candidatos. E todos enviaram ali os representantes para a reunião para definir a data em sorteio. Para ajudar nesta tarefa aqui no estúdio da entrevista, nós estamos com os jornalistas Walter Lima, da Rádio Nacional, Mara Bergamaschi, da Agência Brasil, e Pedro Pontes, da TV Brasil. Reforçando, todos os candidatos foram convidados e tiveram 45 minutos para a entrevista. No caso do candidato Álvaro Dias, devido ao atraso, a entrevista dele vai até às 6h15, então fica um pouco mais tarde, ou mais curta, perdão. E aí fica no horário como aconteceu com os demais candidatos. Essa ordem de entrevistas foi definida em sorteio na presença dos assessores dos partidos. Lembramos que os presidenciáveis já participaram de várias sabatinas, nas quais foram indagados sobre as mais diversas polêmicas. Ressaltamos que aqui o nosso foco é a apresentação de propostas sobre temas de interesse direto da população. Antes de começar, vamos conhecer um pouco mais do nosso convidado de hoje, Álvaro Dias.
Álvaro Dias tem 73 anos, nasceu em Quatá, no interior de São Paulo, é casado e tem dois filhos. Ele se formou em História pela Universidade de Londrina, no Paraná, onde construiu a carreira política. Foi vereador londrinense, deputado estadual, deputado federal e governou o estado na década de 1980 pelo então PMDB. Chegou ao Senado em 1999. Neste ano, se licenciou do quarto mandato de senador para concorrer à presidência da República pelo partido Podemos, antigo PTN. Ao longo da trajetória política, Álvaro Dias passou por 7 partidos.
E por causa desta série de entrevistas com os presidenciáveis, não vamos exibir hoje o programa Sem Censura. Nós estamos ao vivo aqui na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC. Twitter, YouTube e nos sites da TV, Rádio e Agência Brasil. Temos transmissão também pelas 5 emissoras da Rádio Nacional. E o material está disponível para mais de 5 mil emissoras de rádio de todo o país. E, para começar, primeiro, boa tarde, candidato Álvaro Dias. Para começar, a gente já fala de segurança pública. Temos pergunta do jornalista Pedro Pontes.
Pois é. Boa tarde, candidato. O senhor já afirmou que a violência assusta, ameaça a sociedade de maneira avassaladora. Uma vez eleito, quais medidas o senhor adotaria? Medidas emergenciais para reduzir de imediato o número de crimes e combater a violência.
Olha, 3 itens, né? Financiamento, capacitação e indução de políticas corretas. Eu acho mais importante restabelecer a autoridade. A autoridade no Brasil afrouxou e quando a autoridade não se impõe, a violência se sobrepõe. Os marginais se consideram mais poderosos que as autoridades constituídas. Por isso, adotar tolerância zero em relação ao crime, às organizações criminosas, à corrupção, começa lá na faixa de fronteira, porque 17 mil quilômetros de faixa de fronteira disponível para a passagem das drogas e do armamento pesado, que chega nas mãos erradas, porque chega nas mãos dos bandidos. Nós temos que monitorar essa faixa de fronteira, usar o exército. Tem o SISFRON, que é um sistema de monitoramento da faixa de fronteira, que não se conclui, aliás, 5% só executado, o cronograma leva até 2035, nós temos que antecipar esse cronograma. É fundamental cuidar da faixa de fronteira com a interação do Exército, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Receita Federal, Guarda Municipal, para impedir essa passagem livre do crime que explode nos grandes centros urbanos, nas cidades de todo o Brasil. Vamos instituir também uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas, vinculada à Organização dos Estados Americanos. Eu creio que é fundamental recurso, sim, mas, acima de tudo, autoridade.
Candidato, o senhor acabou de falar aí sobre a situação das cidades em relação à violência. Vou perguntar uma coisa bem pontual. O senhor é a favor dos saidões? Acabaria com isso se fosse eleito? E o senhor, o que o senhor pensa sobre progressão de pena?
Olha, nós temos que aprimorar a legislação sempre contra o crime. Os nossos presídios são escolas do crime. Eu creio que seria interessante também avaliar a possibilidade de transferir aos estados autonomia para legislar em matéria de crime, para esvaziar um pouco o sistema penitenciário, retirando aqueles presos do crime não violento, né, de penas mais leves, para os tribunais especiais. Com isso, nós aceleraríamos o julgamento e reduziríamos esse impacto que há nos presídios com essa confusão de presos de penas leves com criminosos do crime hediondo, prisões provisórias, enfim. Nós temos que adotar também um outro sistema, que é o das APAC. Nós temos em Minas, no Paraná, eu creio que em 70 municípios do Brasil, esse sistema APAC já foi implantado, reduz o custo do detento em mais da metade, seria de R$ 2.400 para R$ 1.200, aproximadamente, o custo de um preso. E há uma possibilidade de ressocialização em torno de 70% com segurança. Os presos são recolhidos para um sistema onde participa Ministério Público, a sociedade, as empresas. O regime fechado trabalha na prisão, o regime aberto sai, vai trabalhar e volta à noite, mas as empresas participam, oferecendo oportunidade de trabalho. Todos trabalham. Nós temos que acabar com esse auxílio reclusão. Os presos precisam trabalhar para manter-se na prisão e sustentar a família fora da prisão.
Candidato, mas eu vou insistir na pergunta da Mara, especificamente sobre os saidões, que termina sempre gerando crítica de muitos presos que saem e cometem crimes de novo. O senhor mudaria isso ou tentaria alterar? Sim. E a mesma coisa em relação a essa regressão
escapou.
De...
Eu creio que nós temos que aprimorar a legislação, sim. Não sou favorável aos saidões. Eu eliminaria os saidões. Mas eu estou convidando para participar da elaboração das nossas propostas, especialmente nesse campo, o jurista Miguel Reale Júnior, o jurista René Dotti e o jurista Modesto Carvalhosa. Todos aceitaram o convite nesse trabalho de reforma à Constituição, sim, porque nós estamos falando em refundação da República, não é? Mas especialmente nessa legislação criminal, eu creio que temos juristas especializados que poderão, sem dúvida, dar uma grande contribuição.
Candidato, Estatuto do Desarmamento, de que forma o senhor pretende tratar deste assunto?
Olha, nós tivemos um plebiscito, não é? E esse plebiscito determinou que 62% dos brasileiros são brasileiros que aceitam a venda da arma. Então, obviamente, nós temos que respeitar essa decisão soberana da nossa população. Nós temos que aprender com a democracia direta, não é? Ouvir a população, mas respeitar a sua decisão. E, nesse caso, caberia uma flexibilização da legislação, mas certamente com a responsabilização por eventuais exageros. E sem que o Estado abdique da sua função de oferecer segurança à população. Isso não é uma política de Estado de segurança pública. Nós queremos uma política de Estado de segurança pública em que o Estado seja armado, os policiais sejam armados, o armamento pesado seja entregue nas mãos corretas dos policiais para o enfrentamento dos criminosos e para que o bandido volte a ter medo da lei no nosso país.
Mais uma última questão de segurança pública.
Obrigado, Zé. O senhor ouviria a sociedade ou o senhor já tomaria a decisão de descriminalizar as drogas?
Eu não descriminalizaria as drogas porque eu olho com muita tristeza o drama vivido por famílias brasileiras com seus filhos feitos farrapos humanos jogados nas cracolândias Brasil afora. a droga é perversa, é cruel. Nós temos que combater a produção e o tráfico de drogas. E temos que oferecer mecanismos oficiais para a recuperação dos dependentes. A descriminalização poderia significar um estímulo ao consumo. E por essa razão eu sou totalmente contrário. Não faria plebiscito. Eu sou totalmente contrário.
A gente começa a falar agora de saúde da área social, ainda neste bloco, o candidato, e a gente já tem uma pergunta do Walter Lima.
Eu já entro direto no SUS, candidato. Ou seja, muitos problemas, no papel é uma das melhores leis, contudo, na prática, muitas reclamações. De que forma o senhor pretende atuar nessa questão?
Eu tive a primazia como governador de ser o primeiro governador a executar o SUS, né? A implantar o SUS no estado do Paraná, com a descentralização da saúde, com os hospitais regionais, os hemocentros, acabamos com as filas, não faltavam medicamentos nos postos de saúde em qualquer município do estado. O SUS é um bom programa. Alegam sempre que falta recursos, mas nós gastamos mais do que países da OCDE em saúde no país. O que falta aqui é planejamento, é competência, é honestidade. Nós sabemos que agora houve uma transferência para os municípios. Então, eu não posso aparecer aqui com propostas como se eu fosse candidato a prefeito de uma cidade. Mas como candidato à presidência da República, eu tenho que dizer que devo ser sócio do prefeito na execução desse programa de saúde. Obviamente, os hospitais regionais são importantes. Nós vamos criar o médico federal, uma carreira típica de estado do médico federal, para substituir o programa Mais Médicos, exatamente porque nós queremos oferecer um serviço de saúde pública de qualidade em qualquer município do país, por mais distante que possa ser. Será uma carreira típica de estado enxuta, sem cabide de emprego. Os planos de saúde. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros nos planos de saúde. Alguns cobram menos, mas oferecem um serviço pífio. Muitos dos que estão nesses planos são obrigados a se utilizarem de hospitais públicos, no SUS. E não há da parte dos planos o ressarcimento a esses hospitais. Então, nós estamos gastando duas vezes, porque a Agência Nacional de Saúde não está fiscalizando. Nós tivemos uma isenção.
O STF já deu ganho de causa para o governo na questão dos planos de saúde, ou seja, teria que se buscar esses recursos, porque já não tem mais como essa discussão continuar.
Exato.
Na justiça.
Nós tivemos, por exemplo, em 2016, uma isenção de 19 bilhões nesta área da saúde. Imagine 19 bilhões aplicados em saúde pública, certamente seria de grande importância. No entanto, nós estamos isentando, né, imposto de renda, para que os planos de saúde possam prestar serviços à população. Não está havendo a fiscalização necessária da Agência Nacional de Saúde e nós estamos gastando duas vezes, porque os hospitais públicos recebem esses doentes e não há o ressarcimento da parte dos planos de saúde. Isso cabe ao governo da União, aí não é governo do município. Cabe ao governo da União também oferecer orientação técnica qualificada às administrações municipais. A União tem, certamente, mais capacidade para oferecer a orientação técnica necessária, já que os municípios muitas vezes gastam muito. Alguns municípios gastam 35%, 38% do seu orçamento com saúde. Mesmo assim, o serviço ofertado não é de boa qualidade, porque falta esta orientação. Nós gastamos muito mesmo. Aqui no Brasil, para cada leito hospitalar, nós temos 10 servidores. Lá em Israel, são 4 servidores. Então, há desperdício. Isso que o Banco Mundial revelou. Que o problema no Brasil não é falta de dinheiro, é falta de competência, de planejamento e de honestidade.
Candidato, só para encerrar esse bloco, a gente está com 20 segundos, rapidamente. Recriação do CPMF para a saúde, sim ou não?
De forma nenhuma. Nós teremos uma reforma tributária diferente.
A gente vai continuar esta entrevista no próximo bloco. Continuamos falando de vários temas de interesse dos eleitores com o candidato Álvaro Dias, do Podemos. Fique com a gente. A gente volta em um minuto apenas. Olá, eu sou Rosiane Kennedy e nós estamos entrevistando hoje o candidato à presidência da República, Álvaro Dias, do Podemos. Nós estamos ao vivo aqui na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC, Twitter, YouTube e nos sites da TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil. Contamos com a participação de jornalistas aqui no estúdio da Agência Brasil, da Rádio Nacional e da TV Brasil. E também com os intérpretes de Libras, Jonatas Narciso e Neide Lins. Candidato, a gente retoma este bloco ainda falando da área social, já com a pergunta de Walter Lima.
Eu vou abreviar a pergunta, candidato. Bolsa Família.
Olha, nós temos mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Então, não há como dispensar programas sociais. O Bolsa Família tem que ser encarado como investimento e não como despesa. Evidentemente, nós não podemos admitir mais o roubo no Bolsa Família. Recentemente, o Ministério Público denunciou um desvio de 2 bilhões e 500 milhões de reais atendendo 500 mil pessoas que não necessitam do Bolsa Família. O que é tratar o Bolsa Família como investimento? É considerá-lo uma fase preparatória para inserção no mercado de trabalho, ou seja, a fase da qualificação profissional. Os dependentes do Bolsa Família terão prioridade nos programas de qualificação técnica do governo e do Sistema S. Assim que assinarem uma carteira de trabalho, continuarão recebendo o Bolsa Família por mais 2 anos, para terem segurança de que, se eventualmente o emprego não der certo, não estará na rua da amargura, mas terá o Bolsa Família como sustento. Mas eu acredito no seguinte: assinada a carteira de trabalho, esse trabalhador não voltará ao Bolsa Família, porque ele passa a exercitar a cidadania na sua plenitude com dignidade.
Eu queria pegar uma carona com essa resposta do senhor. O atual regime de cotas nas duas universidades está previsto para até 2022. Se o senhor for eleito, o senhor ampliaria esse prazo?
Em relação às cotas sociais, sim. Eu creio que as cotas raciais significam uma espécie de discriminação. Você considera pela cor alguém inferior. Eu acho que isso não é correto, é discriminatório. As cotas sociais, sim. Aqueles que emergem do ensino público devem ter um espaço reservado no ensino acadêmico, não é? Obviamente. Mas o fundamental mesmo é valorizar o ensino fundamental. Uma escola de qualidade dispensa essa discussão das cotas. O que falta no Brasil é decidir que escola nós queremos. Uma escola armazenadora de informações ou uma escola formadora que capacite o ser humano, que estimule a criatividade e a reflexão.
A gente aproveita para falar de educação, então, Mara.
Falando de ensino, né? O senhor promete creches para universalizar as creches para a demanda que existe no Brasil, né? De onde vão vir esses recursos, candidato?
Essa é uma pergunta que sempre ocorre. Qualquer proposta que se faça vem essa indagação. Qualquer, em qualquer área. Porque, no Brasil, o dinheiro do imposto pago, que é monumental, né? O impostômetro lá na Avenida Paulista não para, é turbinado, né? Pelo pagamento de impostos dos brasileiros. O governo arrecada demais, até exageradamente. Temos uma carga tributária que esmaga o setor produtivo do país. Apesar de arrecadar muito, o governo sempre gastou muito mal. É por isso que eu digo, as propostas de campanha, eu tenho até constrangimento. A sua pergunta é necessária. Eu confesso que tenho constrangimento em apresentar as minhas propostas, porque todos os candidatos apresentam propostas que eu considero inexequíveis se nós não mudarmos o sistema de governança, que é corrupto e incompetente, que debilita o setor público enfraquecendo na capacidade de investir nesses setores fundamentais. Então, com todas...
100 bilhões que são drenados para a corrupção, segundo o seu, seu programa.
É, nesse modelo, o que nós temos é que promover essas reformas todas, que recoloque o país nos trilhos do crescimento econômico, com o governo arrecadando mais e a população pagando menos impostos, já que a redução da carga tributária, no meu entendimento, aumentará a receita pública, porque a economia crescerá mais, então pagaremos menos impostos, mas o governo arrecadará mais. E nós, hoje, já aplicamos em educação mais do que os Estados Unidos, proporcionalmente. Os Estados Unidos, 4,9% do PIB. Nós, 5,9% do PIB. Nós aplicamos mais em educação do que todos os países da OCDE. Qual é o problema? É competência, é planejamento, é incapacidade de gestão e desonestidade. Então, os recursos existem, eles estão sendo mal aplicados. Sempre se fala, ah, mas o governo tal não conseguiu, o outro governo também não conseguiu, mas não somos todos iguais. Existem governantes que possuem aptidão para cargo executivo, que possuem competência comprovada no executivo e que certamente saberão aproveitar melhor os recursos públicos. Por isso, esse investimento na educação infantil, na primeira fase da vida, de 0 a 6 anos, um real investido tem um retorno de 12, 13 reais, como diz o Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, que é um sueco, e outros dizem até mais, um retorno até maior. Não existe nenhum investimento com tal rentabilidade. Vai influir no desempenho escolar, vai influir no salário, no emprego, vai reduzir a corrupção, vai reduzir os índices de violência e vai influir no desenvolvimento econômico do país, elevando os índices de produtividade. Portanto, esse é um investimento essencial para o ser humano alcançar as suas potencialidades de forma integral.
Agora, candidato, reduzindo a corrupção, melhorando a gestão, dá para se pensar num salário mínimo de maior valor?
Sem dúvida, vinculado ao crescimento do produto interno bruto. Eu creio que essa é a vinculação.
Do parte do senhor para dobrar o salário mínimo ou não?
E descolando as demais despesas públicas do salário mínimo. É, o salário mínimo não pode ser a referência para as outras despesas públicas.
Tipo previdência?
Exatamente. Já que o salário mínimo tem que ser aplicado relativamente ao crescimento do produto interno bruto para recuperar o poder de compra do assalariado.
Ficaria, então, a política atual, que é o reajuste pelo crescimento e a inflação?
É o reajuste do salário mínimo pelo crescimento econômico e não pela inflação, pelo crescimento econômico. Veja que o governo equivocou-se quando aprovou a PEC do teto vinculando-a à inflação e não ao crescimento econômico. Nós não vamos adotar esse mecanismo de controle dos gastos públicos. Nós vamos aplicar, já no primeiro momento, um limitador emergencial de despesas, a exemplo do que fez Angela Merkel na Alemanha, lá da ordem de 3% do PIB. Aqui nós vamos aplicar um limitador de despesas da ordem de 10%, não linear. E no segundo ano, certamente mais de 10%, porque orçamento base zero, avaliação das despesas de todos os setores para eliminação do desperdício. Isso significará mais de 10%. Com isso, nós daremos a virada do déficit para o superávit. Isso equivale a 2,5% do produto interno bruto.
Candidato, para fazer tudo isso, o país precisa crescer, né? E o senhor propõe criar 10 milhões de emprego em 4 anos. De empregos. Essa meta é um pouco ambiciosa, porque o CAGED, por exemplo, de 2008 a 2014, houve um registro de mais ou menos 5 milhões de empregos criados. Como é que o senhor vai fazer isso nesse cenário difícil de contenção de gastos?
O país terá que crescer 5% ao ano em média, e nós teremos que, em 2022, aplicar 22% do PIB em investimentos, em setores fundamentais, educação, saúde, tecnologia, infraestrutura, segurança pública, etc. Tudo isso será possível se nós conseguirmos um pacto nacional de governabilidade, realizarmos um governo suprapartidário, mudancista, promovendo todas essas reformas, algumas aqui anunciadas e outras não, mas todas essas reformas, e descolando o setor privado do setor público num primeiro momento. Chegando à presidência, vamos dizer, setor privado terá regulação competente, simplificação com a desburocratização, segurança jurídica para investir, enquanto o governo vai arrumar as contas, para logo à frente estarmos juntos num processo de desenvolvimento econômico do país. Eu acho que 10 milhões de empregos é pouco diante da necessidade. O que se divulga como estatística oficial é muito aquém dos desempregados que temos no Brasil. As desigualdades sociais são decorrentes da desigualdade de oportunidades. Nós temos que oferecer oportunidades. E a oportunidade primeira é a do emprego, para a eliminação das desigualdades sociais. Certamente nós combatemos a pobreza valorizando quem trabalha. Candidato. É por aí que nós queremos caminhar.
A gente só tem mais um minuto, candidato, então assim vou pedir para a resposta ser rápida mesmo, mas crucial, reforma da Previdência, algum ponto específico que o senhor queira mudar?
Olha, a reforma da Previdência é diferente dessa que está no Congresso, não é? Nós pretendemos uma reforma da Previdência instituindo a conta individualizada capitalizada. O contribuinte recolhe a Previdência para si, não para todos. É uma conta individual, portanto, ele pode depositar na sua conta, mais até do que a lei determina para ter uma aposentadoria maior no futuro. Não será a sua conta distribuída entre os demais. E nós teremos o fundão capitalizado também por ativos, ativos das empresas estatais. As empresas estatais pertencem à população. Esses recursos serão aplicados, não serão recursos mortos. E aplicados eles renderão, aumentando, portanto, a capacidade de oferta de uma boa aposentadoria no futuro.
E para finalizar, pedimos então que o senhor faça suas considerações finais. O senhor tem um minuto, o seu cronômetro ali na frente.
Ok, olha, o que eu gostaria de dizer a vocês que nos acompanham agora é que realmente eu tenho constrangimento em fazer propostas, porque todos fazem propostas. Alguns já fizeram as mesmas propostas em outras campanhas eleitorais. Alguns já estiveram lá e não resolveram os problemas que agora prometem resolver. O que nós estamos propondo, em primeiro lugar, para viabilizar as propostas que temos, mais de 200 páginas de propostas, é um rompimento com esse sistema. É a substituição desse sistema de governança que é corrupto e incompetente. Alguns estão sendo presos, outros ainda serão, mas se esse sistema prevalecer, ele continuará fabricando novos ladrões do dinheiro público, novos barões da corrupção. Então, a mudança desse sistema é essencial para o futuro do país.
Candidato Álvaro Dias, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês.
Eu agradeço também a presença dos jornalistas Walter Lima, da Rádio Nacional, Mara Bergamaschi, da Agência Brasil, Pedro Pontes, da TV Brasil, e os intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. A cobertura completa da entrevista de hoje você acompanha nos nossos telejornais. E você também pode rever essa entrevista no site da TV Brasil, das rádios e no aplicativo EBC Play. Obrigada pela companhia. Uma boa noite para você.
Rádio Nacional do Rio de Janeiro.